E vamos ao resumo das notícias astrológicas para o mês de fevereiro. Você está na companhia de Sai Magos e para a gente usar melhor as energias desse mês esquisito, eu convido você a prestar atenção na sua respiração agora, a se dar conta de que você está vivo. Inspira, segura o ar e solta devagar. Essa é uma das formas de sossegar a mente nesse momento em que temos um céu mentalmente muito ativo com a energia aquariana em ebulição cada dia mais nos próximos dias. A gente vai precisar aprender, reaprender a dominar a mente, a nossa inquietude mental, que tende a se tornar cada vez mais ativa aí nos próximos dias. Inspira, segura, solta devagar, prestando atenção no seu corpo, nas sensações do corpo, no movimento do abdômen. Muito bem. Vamos lá, fevereiro, um mês meio assustador até. Apesar de que, do jeito que nós estamos, nada assusta mais, né? Impressionante. Era de aquário. Há 200 e tralalá anos, 1796, o Edward Jenner, considerado o pai da imunização, foi o cara que desenvolveu a primeira vacina. Plutão representa esses ciclos maiores de 250 anos. Foi a época que nasceu os Estados Unidos. Depois de um monte de rebeliões, foi a época da Revolução Francesa. E é engraçado que agora, engraçado não, trágico. Agora, nesses dois países, lá na França e também nos Estados Unidos, a gente está observando aí novas rebeliões, revoluções. Lembrando que Plutão já esteve em Aquário em 2023 e agora, né, também volta para Aquário, segue direto, na verdade, em Aquário a partir de 2024. Essa transição Capricórnio-Aquário. E nesse mês, o mês Aquário, vem a galera toda se juntar a Plutão em Aquário. Então, Sol em Aquário. Daí nós temos, nesse momento, além de Plutão, Mercúrio está quase, dia 5, ingressa em Aquário. Mercúrio anda rápido, não é? 20 dias aproximadamente em cada signo. Então, no dia 23, Mercúrio troca novamente para Peixes. No dia 16, Vênus também ingressa em Aquário. Antes, aliás, Marte, que está à frente de Vênus, eles vão se encontrar em Aquário. Marte, no dia 13 de fevereiro, ingressa em Aquário. Então, essas são as principais movimentações do mês, turbinando o setor Aquário do nosso mapa. Olha aí no seu mapa, olha aí a casa que você tem, Aquário. É o setor mais movimentado do mapa. Eu tenho Aquário na casa 9. O setor associado à astrologia. Acho que, né, nos últimos 20 anos que eu lido com astrologia, eu nunca tive tão atento ao céu. Eu acordo astrologia, tomo café da manhã astrologia, almoço astrologia, café da tarde astrologia, janta astrologia, vou dormir astrologia. Porque o tempo todo conectado é um vício esse negócio. E não acaba nunca, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente acha que não sabe nada. Uma lista de umas 30 mil páginas para eu ler. Gostaria muito de montar um curso desses prontos para vender aí para essas plataformas, mas o que eu gosto mesmo é de ensinar individualmente. Mas agora, com essa potência aquariana, eu vou ter que arrumar um jeito de distribuir meus conhecimentos na forma de cursos para a comunidade. Ou algum projeto de ensino em grupo, presencial ou através de alguma plataforma, enfim, não sei ainda o que vai acontecer, mas tudo indica que em 2024 ou 2025 alguma coisa dessa natureza deve pintar. Todos nós, ou seja, Aquário, que tem a ver com a coletividade, a Casa 9, que tem a ver com a astrologia. Então, inexoravelmente, eu vou ter que participar mais da comunidade astrológica ou construir a minha própria comunidade astrológica de um modo mais intenso, Plutão. Então, para a coletividade, esse stellium, ou seja, todos esses planetas em Aquário, vai mexer muito, aí está mexendo já. Esse mês a gente teve aí também, começo de fevereiro, a notícia, ou final de janeiro, a notícia do implante do primeiro chip no cérebro humano, feito pela Neuralink do Elon Musk. Então a inteligência artificial está bombando. Eu me lembro, outubro, novembro do ano passado, eu entrei de cabeça nisso. Quando nasceu ChatGPT, me lembro que eu anunciei para inúmeras pessoas, fiz publicações e fiz podcast já anunciando isso em antemão. Eu fui um dos primeiros a me conectar com essas possibilidades. As coisas chegam um pouco antes para mim. Desde a época do nascimento da internet, eu me lembro, uma das matérias de jornal que mais me chamaram a atenção foi o negócio do TCP/IP, na época do protocolo de acesso à internet. Eu era um adolescente e eu estudava num colégio interno, e logo de manhã, depois do café da manhã, corria para ler os jornais, morava lá na Grande Curitiba, e eu me lembro, fiquei assim impressionado quando saiu o anúncio da possibilidade de acesso à internet naquela ocasião, 1990 e pouco. Enfim, agora estamos num momento disruptivo, transformador, renovador, inimaginável. E isso acontece nos meios eletrônicos, tecnologia e os produtores de alimentos lá da França estão lá reunidos protestando, rebeliões. Então esse mês, esse ano, essa energia de Plutão, esse monte de planeta em Aquário agora em fevereiro, realmente teremos notícias inimagináveis, não dá para prever. Pode acontecer coisa que até Deus duvida, em termos de rebelião e revolução. aquele grupinho lá que alguém acha que não fez nada, não faz nada, não vai fazer nada, daqui a pouco explode. Na surdina está todo mundo reunindo, pensando o que fazer para se rebelar rumo a uma nova era, a uma nova sociedade, a uma nova forma de convivência humana. É uma renovação inimaginável que tende a acontecer aí nesses próximos 20 anos e que nesse começo a gente sente mais fortemente. Na transição a gente sente mais fortemente. No final também, 2043, 44, a gente tende a sentir também de um modo inimaginável. Mas agora, dado o fato também de que Saturno está em Peixes, e agora, esse mês, nenhum planeta retrógrado. Nenhum. Todos os planetas estão direto. Isso vai até 1º de abril. Então, não temos nenhum planeta retrógrado no céu. Só para, se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente olha para o céu e enxerga os corpos que se movimentam. 7 deles são visíveis a olho nu. São chamados de planetas, se você não é do planeta astrológico, se você não é desse planeta. Então, esses planetas se movimentam, por isso que a gente chama de planeta, de movimento. Existem zilhões de estrelas que estão ao fundo, chamadas estrelas fixas, que a gente não reconhece o movimento delas. Por conta do movimento da Terra ser mais lento, na nossa perspectiva, olhando para o céu, os planetas caminham numa direção ou noutra direção. É um sistema circular, né? A Terra é redonda. A Terra não é plana, a Terra é redonda, né? Ou alguém tem dúvida sobre isso? E o sistema solar, tudo é redondo. Os planetas, tudo é cíclico. A gente chama de eclíptica. Então, nesse olhar para o céu, na nossa perspectiva, os planetas têm direções para um lado ou para o outro. Direto para frente, retrógrado para trás. E essa é uma ferramenta de análise que, ao longo de milênios, os astrólogos perceberam que esse movimento para trás dos planetas ou para frente interfere, influencia como que a gente lida aqui com tudo. E aí, quando não tem nenhum planeta, na nossa perspectiva, andando na direção contrária, esse processo de andar na direção contrária, para você entender, é muito simples. Você está andando num carro, ou no ônibus, ou sei lá o quê, e tem um veículo do seu lado, um trem, um avião, sei lá, qualquer coisa, andando mais rápido do que você. E você no movimento, você está em movimento também, como a Terra está em movimento, circulando ao redor do próprio eixo, ao redor do Sol. Então, quando a gente está se movimentando e tem alguma coisa também se movimentando, paralelo a gente e essa coisa está andando mais rápido, às vezes até parado acontece isso com a gente. É uma ilusão de ótica. A gente tem a sensação de a gente estar andando na direção contrária. Então, esse troço de retrógrado é isso. É uma a perspectiva, e que ela é, na nossa perspectiva, ela é real, porque eu estou olhando para o céu, e é esse céu que eu olho que vai interferir, entre aspas, aqui na nossa experiência. Por que interferir? Falar, os astros interferem, influenciam, não influenciam, qual que é a lógica disso? É muito simples. Agora, é dia, nesse momento, eu estou gravando aqui de manhãzinha. é a luz do sol que está aparecendo para mim, não é a lua, não é a noite. Aí vai chegar 18 horas e alguma coisa, não tem mais a luz do sol. É isso. E aí, cada corpo desses tem uma correlação com alguma coisa. Com alguma coisa da vida. Não é à toa que os 7 dias da semana são os 7 planetas visíveis a olho nu. Não é à toa que o relógio tem 12 horas, como horóscopo. Então, isso é um fato inexorável. Isso independe de crença, atenção. Independe de crença. Isso é um fato. Você que tem dúvida sobre astrologia ou você que conhece alguém que não acredita em astrologia, não é uma questão de acreditar. É a mesma coisa de você falar, não acredito no sol, na existência do sol. Ou não acredito na existência da lua. Hã? Entendeu? Então você que conhece alguém que fala que não acredita, primeiro porque a pessoa não tem noção nenhuma, ela está desorientada. É um desastre, sem os astros. Pessoa que não acessa esse tipo de coisa, é a mesma coisa da pessoa não acessar a luz do sol. E acontece também. A pessoa, a vida inteira, ela vive dentro de um escritório, dentro de casa, ela não olha para o céu, quando ela sai, ela bota um guarda-sol, roupa para tudo quanto é lado, passa um... Eu ia falar um palavrão, não vou falar isso, não vou fazer isso. Passa um troço na cara para se proteger da luz do sol e depois ela fica deprimida, doente, sem energia, sem ânimo. Estou falando isso porque o sol em aquário é o contrário ao setor do sol que ele gosta. O sol gosta de leão, a luz solar, vitalidade, energia, ânimo, brilho, não é? Então aí o que acontece? A pessoa, ela não acredita no sol. Inclusive ela acredita, venderam a medicina, vendeu a informação para ela de que não pode tomar sol de jeito nenhum das 10 às 14. Uma das maiores sacanagens que a medicina já fez na face da Terra. Inventar essa mentira. E aí a pessoa fica sem a principal fonte hormonal da vida, vitamina D. Até o nome inventaram um nome. Vitamina. Não é vitamina. É hormônio. É o hormônio da vida. É o hormônio da vida. Se expor ao sol. 10, 15 minutos, quanto mais, nem precisa muito. Vai depender aí, claro, do tipo de tom de pele. Então, esse negócio, astrologia, isso não é uma questão de crença. Não é uma questão de crença. Isso é um fato inexorável. É uma família. É uma família. Não é à toa que as marés são comandadas pela lua. Então, cada um tem um papel. Então, a lua comanda tudo que tem a ver com água. 70% do nosso corpo é água. Logo, a lua comanda o mood, em inglês, né? Mood, moon, moon é lua. Mood, humor. O humor é comandado pela lua, porque ela comanda os líquidos, né? O ciclo menstrual é um líquido. 28 dias, qual que é o tempo que a lua demora? 28. Quanto tempo demora a mulher para menstruar? 28. Não é? Então, o líquido amniótico, né, da gestação é a lua que comanda. Então, cada um desses corpos tem uma influência, uma correlação, uma analogia com tudo o que acontece aqui. Então, tudo o que acontece aqui é possível gerar uma correlação, assim como no céu, é na Terra, está escrito nas escrituras, as above, so below, né? Assim como é em cima, é aqui embaixo. Não é? Então, por analogia, tudo que acontece lá em cima reflete, reverbera aqui. Então, Mercúrio, o símbolo de Mercúrio é o símbolo do Sol, um círculo, o símbolo da Lua, meio círculo, e o símbolo da Terra, uma cruz. Então, você junta uma bolinha, um círculo, coloca uma meia-lua no topo do círculo e faz uma cruzinha embaixo. Então, você tem o símbolo de Mercúrio, que é o corpo mais próximo da Terra, mais próximo do Sol, mais próximo da Lua. Simples assim. Então, se ele conecta Sol, Lua e Terra, ele conecta o Pai, a Mãe e o Filho. Vai raciocinando comigo. É daí que o astrólogo tira o simbolismo do arquétipo e correlaciona aos fatos. Extrai a interpretação. É assim que funciona esse negócio, astrologia. Funciona para tudo. Explica tudo. Claro que nós somos limitados, astrólogos somos limitados. Somos limitados, não sabemos nada. Por isso que o astrólogo está há 50 anos e ele tem a sensação de que ele não sabe nada. O astrólogo com 10 anos, 15 anos, se sente um bebê em astrologia, que é um vasto conhecimento, inclusive com muitos inúmeros PhDs. Eu estou soltando o verbo de um modo diferente aqui, inclusive para você encaminhar esse episódio para alguém que diz a bobagem de não acreditar em astrologia, porque não é uma questão de crença, é um fato inexorável. Nós vivemos numa comunidade, sistema solar, e existem 7 irmãos da Terra. E esses 7 irmãos se correlacionam. Tudo o que acontece aqui embaixo tem uma analogia, uma correlação com o que acontece lá em cima. Simples assim. Agora, é muito complexo extrair significado disso, interpretar isso. Inclusive, eu sinto muito, 90% do que você escuta, do que você vê, do que você aprende em que diz que é astrologia, e não tem nada a ver com astrologia. Não é? Primeiro porque signo não apita nada, quem manda é planeta. Então, esse monte de planetas em aquário, são os planetas em aquário, um stellium. Stellium, tecnicamente, em astrologia, significa 3 ou mais planetas, corpos astrais, significativos, no mesmo departamento. Porque quando a gente fala em corpos astrais também, tem zilhões de corpos astrais. Mas a gente tem que ter um foco. Primeiro, 7, que são essenciais. E aí, ao longo do tempo, viemos agregando alguns outros que, né, a gente vai com cautela fazendo uso, né? Então é razoável que usemos Urano, Netuno, Plutão, Quíron, já começa a ser bastante usado, não é? Inclusive, não uso muito, mas Quíron agora está se aproximando dos nodos lunares. Então a gente tem aí curas de feridas profundas acontecendo, principalmente no eixo dos relacionamentos afetivos, né? Então o eixo dos signos cardinais. Então afeta bastante, principalmente quem tem planetas no meio de Libra, no meio de Áries, no meio de Capricórnio, no meio de Câncer. Né, acessam feridas profundas e a possibilidade de curá-las nesse momento. Inclusive que Plutão também colabora para esse processo e a transição nesse momento. Vênus está diretamente ligado. Eu estou mencionando isso porque Vênus, no começo de fevereiro, agora, está formando quadratura com os nodos lunares, com Quíron. Né? Então, Vênus está na metade de Capricórnio, no começo do mês. E aí, faz uma quadratura com Quíron e com os nodos. Então, a cura profunda nas relações também profissionais e de família. Nesse momento, para a gente, né, sanar algumas questões profundas e aí partir para o novo, para a renovação. Por isso que, às vezes, precisa se rebelar, se revoltar, que é o que a gente tende a haver aí, tanto individualmente, mas como Aquário tem correlação com a coletividade, os ânimos tendem a ficar aflorados quando juntam um bando. Então a gente vai ver muita coisa em bando acontecendo. E aí a gente assusta, né? Como se fosse o período da adolescência. Tudo não serve, nada serve, está tudo ruim. Né? Quando a gente está na transição da adolescência para a vida adulta, Saturno é o velho. Então nós estamos nesse processo aí esse mês. Saindo da adolescência, indo para a vida adulta. Só que o momento é de estar na adolescência. Usando aqui fazendo uma outra analogia. E aí, nada serve, nada está bom. Por quê? Porque é um tempo de muita mudança, de muita transição. É um período disruptivo, transformador. Então, quando Mercúrio, Marte, Vênus adentram o Aquário, e aí o Sol está por ali ainda, então a gente tem um dia fatídico, 16, 17, 18, principalmente o dia 17 de fevereiro, um dia marcante, mudanças inimagináveis podem acontecer por esse período. Coincidentemente, esse é um período que eu estou me mudando de novo, porque o sistema aqui é altamente mutável e eu parei umas crias mutáveis também, aí o trem ficou mais mutável, né? Então é uma luta para fincar e fixar as bases, as raízes. Só depois de muita mudança, muita transformação é que isso é possível. Respeitando o tempo. Não é fácil respeitar o tempo. Saturno está em Peixes. Fica descontrolado o tempo. Saturno é barreira, limite. Então a gente está num momento sem limite. Sem limites. Não é? E aí assusta. Então teremos que manter muito a cabeça no lugar para passar pela travessia desse mês. Uma outra referência importante na análise do mês é a análise da Lua Nova, que acontece 9 de fevereiro, na perspectiva do Brasil. A gente tem no ascendente Virgem. Então, aí a gente tem que olhar para Mercúrio. Mercúrio já estará em Aquário. Junto ali, entre Plutão e o Sol. Entre a luz e a sombra. Entre o céu e o inferno. Imagina. Então, casa 5, né? Casa 6 estarão ativas, muito ativas. Virgem é o sexto signo. Então, precisamos, em termos de saúde, aí nesse mês, para passar por essa travessia, cuidar dos tornozelos, dos tendões, dos ossos. Não é à toa que muitas regiões do país, a gente está vendo aí assustador até, em Minas, onde eu estou, o volume de casos dos desafios do mosquito Aedes aegypti, né, chikungunya e dengue. Que a chikungunya ataca os tendões, os nervos. Então tá uma espécie de... sumiu a palavra. Quando tem um monte de casos ao mesmo tempo. Não é pandemia. Né? Quase. Né? Então, surto. Surto de dengue e chikungunya em muitas regiões do país nesse momento. Porque é um convite para a gente prestar atenção nas articulações. Porque aquário é um signo fixo. Fixo. Na astrologia, os signos são divisíveis também por modalidade cardinal, os que começam as estações, os fixos, os de meio de estação, aquário, leão, touro, escorpião, e os mutáveis, final de estação. Então, há uma rigidez mental que reflete no físico. E aí o corpo sofre. E aí vem o mosquito para participar. Falar, ó, bonitão, bonitona. Você vai ficar meio engembrado. Não sei se vocês conhecem essa linguagem. Né? Eu estou meio no mineirês. Então, fica meio entrevado, estrupiado. Aí trava as articulações para você se lembrar que precisa flexibilizar. A rigidez acontece na mente, na cabeça. Aí não flexibiliza a cabeça, o corpo padece. Então aí o corpo vai e grita. Então há uma tendência, talvez até maior, nesse mês aí de continuidade de efeitos, porque os efeitos, pelo que eu pesquisei por cima, duram 3 meses, 6 meses. A lua nova, o efeito, cada lunação tem um efeito por 6 meses. Então a gente tem aí, nesse mês, além de todas as revoluções, rebeliões, confusões, nem vou citar as questões políticas do Brasil e da Argentina. Aqui o bate-papo é mais no nível individual, pessoal. Então, se você tem aí ascendente em aquário, começo de aquário, está sofrendo com os tendões, com as articulações. Quem tem coisas no começo de aquário, precisa flexibilizar. Começo de leão também, começo de touro, começo de escorpião. E como a lunação vai acontecer no grau 20 de aquário, e aí no dia Mercúrio a 7 de aquário, Plutão, então acaba pegando toda a região dos departamentos dos signos fixos. Repito, aquário, signo oposto a aquário, leão. Aí perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus, touro, escorpião. Precisa flexibilizar. Senão, vai sofrer com os tendões, com as articulações. Vai tomar pancada nessa região para você se lembrar que precisa se colocar mais maleável, mais adaptável, mais flexível. Se não acontecer, você tem esse quaternário aí no seu mapa forte. E aí, você não está acontecendo nada contigo, o corpo está bem, maravilhosa e tal. Aí, já pensa assim, o que eu posso mudar na minha cabeça? Porque se você antecipa e flexibiliza as ideias, não é? Eu, por exemplo, eu tenho o leão na casa 3. Imagina se eu dissesse assim pra galera, não vou mudar, tô aqui, mas minha mãe morreu, meu pai tá sozinho, tem que ficar mais perto, eu vim pra cá pra isso. Aí eu digo pra galera, não vou ficar aqui, não vou sair desse lugar, Ipatinga é maravilhoso, uma mini metrópole, tem tudo, perto de tudo que eu quero dizer, tem avião, é uma cidade menor. Moro perto de um parque, que é quase igual o Parque Ibirapuera em São Paulo, um espetáculo. Tá tudo certo. Aí, de repente, surge o processo de mudança. Eu falo, não vou me mudar. Aí sabe o que acontece? Eu me estrepo todo. Estaria entrevado. Se eu não tivesse na posição de abertura, de maleabilidade, casa 3, casa 9, que tem a ver com mudança, com viagens, o movimento, que é onde eu tenho os signos fixos. E aí ia afetar minha saúde. Que aí é o eixo perpendicular, o eixo 6, 12, a saúde física e psíquica. Então, eu tô assim, que nem o João bobo. Vamos para cá? Vamos. Vamos para colar? Vamos. Vamos para ali? Vamos. Vamos para frente? Vamos. Entendeu? Ainda assim, as costelas, por causa do peso, da responsabilidade, né? Ainda tem que fazer umas massagens, assim, uns exercícios de muito alongamento. Né? Mas se eu não tivesse nessa postura de abertura às múltiplas possibilidades, claro que eu tenho recursos para isso. Porque não tenho planetas. Mas é o setor que eu não tenho, que eu menos tenho planetas, os signos fixos. Agora, quem tem muito planeta em signos fixos, nesse momento precisa flexibilizar. Mas como todos nós temos os 12 signos do zodíaco, veja aí o eixo que você tem. Tá? Os signos fixos. Mas para todo mundo, repito, precisamos flexibilizar, e aí tem essa realidade agora, nesse mês, envolvendo as questões de saúde que afetam as articulações, os tendões, os joelhos, os tornozelos, que são setores, os ossos, que são setores regidos por Saturno, que é o comandante de Aquário e o comandante de Capricórnio, que é quem está em evidência nesse momento. A lua cheia no dia 24 de fevereiro, aí o cenário já muda e melhora. Mas ainda teremos, né, o eixo peixes-virgem em operação, mas vai ser um mapa diurno, diferente do outro. A lua nova é um mapa noturno, 19h59, horário de São Paulo, Brasília. Então tem uma interferência, uma influência maior na dinâmica das energias do mês. Porque as lunações servem de orientação para os próximos 14 dias, que reverberam nos próximos 6 meses. Meio confuso isso, mas é assim que a gente avalia. Porque, por exemplo, só para alguém entender, alguém que pegou, fala, mas o que tem a ver, como que é esse negócio, essa maluquice, tem uma lua nova agora, e aí essa energia reverbera por 6 meses? É, alguém que pega chikungunya agora, tem 6 meses para trabalhar a flexibilidade, para se lembrar das articulações. Conheci centenas de pessoas, aliás, aqui em Ipatinga, tudo quanto é lugar que eu vou, alguém pegou chikungunya. Né? Tinha que fazer uma análise. Acho que a cidade aqui tem uma correlação com o eixo fixo. Acho que a cidade é leonina, ou ascendente em leão. Então, que tem a ver isso. Astrologia é uma coisa muito vasta. A gente poderia explorar. É que é mil coisas para analisar. Ontem eu atendi a Lu, que é astróloga. Ela não acha que ela não é astróloga, mas ela é astróloga. Estuda não sei quanto tempo astrologia e tal. E aí eu mostrei acho que uns 10 mapas para ela. Então tem um mapa de referência natal da pessoa e tem mais uns sei quantos mil mapas correlacionados a progressões, profecções, trânsitos, revoluções, gráfico Sun, né, da lua pré-natal. Então é um conhecimento muito vasto. Estou falando nessa linguagem também porque Aquário é isso. A cabeça, Aquário é uma antena parabólica. O símbolo de Aquário são essas as ondas, né? Eletromagnéticas. Então, Aquário tem a cabeça aberta. Então, vou indo já para o fechamento aqui, e também usando a energia da lua cheia. Não sei se ficou meio confuso esse negócio dos 6 meses, né? Acho que eu misturei uma história com a outra. Entrei na onda aquariana aqui, viajei. Mas quem pega o chikungunya tem 6 meses, pega na lua cheia ou pega na lua nova. Por exemplo, agora, nesse período que essa lunação está impactando, a pessoa tem 6 meses para trabalhar a flexibilidade. Ela vai se lembrar que os tendões não estão operando devidamente. Né? Então, nesse momento, usando aqui também para fechar a lua cheia, que simboliza fechamento, a lua cheia vai estar mais harmônica. Né? O mapa diurno, como eu já disse, sol em peixes, né? Eu inclusive esqueci de mencionar aqui, né, que o dia do ingresso do Sol em peixes. Então a gente sabe que há uma mudança de energia, né, aqui quando o Sol ingressa em peixes, dia 19 de fevereiro. Mais uma curiosidade interessante de que tanta coisa que se fala de astrologia que tem nada a ver de astrologia. Aquela tabelinha, ela serve apenas como referência. Eu acho que a tabela fala que é a partir do dia 20, não é? Quem gosta de tabelinha, eu não uso essa tabela, então eu nem sei. Alguém chega para mim e fala, sou 20 de tal mês. Qual que é meu signo? Não sei. Como assim? Você não é astrólogo? É. A pessoa acha a coisa mais estranha do mundo. Alguém chega para mim e fala, eu sou do dia 19 de fevereiro. Então, eu sou... A pessoa acha que ela é aquário, como eu já fiz vários mapas. Pois é, nesse 2024, no dia 19 de fevereiro, a 1h13, madrugada, ou seja, bem comecinho do 19, a pessoa já é peixes nesse ano. Então, se a criança nasceu a 1h11, ela é aquário. Se ela nasceu a 1h14, ela é peixes, a partir do dia 19 de fevereiro. Prestem atenção. Tem até celebridade famosa que vai em programa de televisão, que nasceu assim 19 e 20, que acha que é de um signo, Marília Mendonça. Todo mundo acha que ela é de um signo, ela própria Então, todas as mídias, os horóscopos, os jornais, as revistas, tudo, pesquisem, por curiosidade. A falecida. A cantora, né? Para quem não está inteirado com essa informação. Ela achava que ela era de um signo e ela é de outro. E os apresentadores que se baseiam nessas tabelinhas, a pessoa vai lá e fala, ela não pega a informação de um astrólogo confiável. E aí todo mundo achava, ela própria, Marília, que ela era de um signo e ela é de outro. Que é essa circunstância do 19 e 20. Tá? Então, quem nasceu dia 19 de fevereiro de 2024, a partir da 1 hora e 13 minutos da madrugada, é quando o Sol ingressa em peixes, já será peixes. Beleza? Por isso que é muito importante você pegar esse episódio e mandar para todo mundo que acha que sabe alguma coisa de astrologia ou que não acredita, acha que não acredita em astrologia, pensa que astrologia tem a ver com crença. Estou mencionando esse fato também porque peixes tem a ver com crença. Então, vamos abrir a cabeça. No final do mês, a lua cheia fecha muitos ciclos de melhoria. O ascendente vai ser Áries na hora da lua cheia. Então, Marte está lá no topo do mapa, em Aquário, juntinho com Vênus. Favorece as parcerias, os relacionamentos, as amizades, os encontros, a criatividade. Tudo estará muito forte. Tudo estará muito mais renovado. É claro que o processo de mudança, de renovação, é duro. Então não é um mês simples. É um mês um tanto quanto assustador mesmo. Mas a gente vai vencer. Pois no final do mês, as energias ficam mais tranquilas. Principalmente quem seguiu as instruções no final desse mês, fez o dever de casa, tomou as atitudes que devia tomar, quem flexibilizar, quem se colocar mais adaptável, mais aberto à mudança, à renovação, à transformação, aí fica mais leve. Beleza? É isso aí, obrigado pela audiência, gratidão pela paciência, perdão pelo ímpeto da fala, porque é um momento, pede um pouco essa dinâmica, porque a gente precisa acordar para alguns fatos inexoráveis da vida, que não tem escapatória, tá bom? Beijo no coração, se você precisar de orientação, é só agendar um horário comigo.